Né? Eu habito o corpo, porque Paulo fala assim, em mim, isto é, no meu corpo, não tem nada que presta. Amém? Aí Deus deu para a gente, depois da sequência, e falar melhor, uma visão interessante que houve aqui no na sexta-feira, porque esse assunto, nós começamos a falar lá em Pedro do Rio, foi? Nós começamos a falar em Pedro do Rio, e ele, até quem já ouviu o áudio, quem já participou da reunião lá em Pedro do Rio, quem puder ajudar, então pode falar ajudando alguma coisa. Mas, nessa visão, Deus nos mostrou uma coisa que abriu muito o nosso entendimento. O que foi? Ele mostrou o seguinte. Uma casa onde morava um cidadão, onde estava morando um cidadão, e esse cidadão que morava na casa, ele era um daqueles que ajunta coisa, acumulador, né? Aquelas pessoas que vai e põe cachorro, gato, tal, etc. E junta rato e todo tipo de sujeira na casa dele. Amém? De longe, a pessoa sentia o mau cheiro da casa, todo mundo que passava via aquela casa, como é que fala? Tenebrosa, né? Aquela casa, aquela coisa, janela tudo fechada, os trem tudo fechado, lá, barulho de cachorro lá dentro, aquele negócio. É um lugar onde ninguém vai, é um negócio esquisito, é uma casa horrível. É, pode deixar o pessoal que vai chegando, vocês podem ficar tranquilos, que eles fiquem sentados, tem problema, amém? Vocês ficam olhando para cá. Preocupa não, que eles vão chegar, até 8:30 estão chegando aí. Então, porque se não tira até a minha atenção também. Essa casa era uma casa esquisita. Não é? E uma outra casa, já diferente, alegre, o jardim bonito, uma casa bem cuidada, você passava e via a casa bem pintada. Na verdade, de uma boa aparência, a casa tinha uma boa aparência. E morava nela também uma pessoa, né? Então, de fora, não dá para a gente perceber, não dá para você perceber que a pessoa que mora numa casa é diferente da pessoa que mora na outra. Você imagina, no seu entendimento aqui, você imagina, aquela pessoa que mora naquela casa, bem arrumada, ajeitada, tudo, etc., é uma pessoa que toma banho, que arruma o cabelo, né, que se cuida, é uma pessoa, você entra na casa, é uma casa bem cheirosa, é que lava as vasilhas, etc., que não tem cachorro dormindo na cama, que não tem essa sujeira. Do lado de fora, você já imagina a casa que é. A outra casa esculhambada, você é assim? Mas aí, vamos supor que aquela casa bonita, arrumada direitinho, o dono da casa venda a casa com a outra pessoa que tem que tem venda para uma mulher, por exemplo. Vamos ver que a casa, aquela casa, bonita, arrumada, como era lá na P16, uma casa que ela... E aí pega a casa e vende para uma mulher que vai colocar na casa um prostíbulo. E logo, dentro de pouco tempo, você vai começar a ver a diferença. Você vai começar a perceber que o jardim já não é mais bem cuidado, e que o homem entra e sai toda hora, pisa no jardim, ninguém respeita, e etc. Mudou os móveis da casa, mudaram os móveis da casa, onde era sala passou a ser quarto, onde era dispensa passou a ser quarto, vai precisar de muito quarto lá, né? Hã? A qualidade da luz vai ser diferente, pouca luz, luz de cor diferente, vai ser assim. Então você concorda que houve uma mudança na casa? Não houve uma mudança? E o outro que pegou a casa dele, que era aquela coisa horrível, e vendeu também a casa dele. Vendeu, ou alugou, ou deu, ou trocou. O certo é que quando sai um morador e entra outro, amém? Então aí, até nós comentamos assim, enquanto você chegar aqui e ver, aí do jeito que está, etc. Vamos que amanhã ou depois vocês cheguem aqui e não encontre os bancos mais, né? Encontre a coisa virada, o púlpito lá na frente, o negócio aqui e tal, e etc. Né? Vocês vão logo imaginar. Será que o irmão morreu? O irmão Rocinho morreu, né? Ou ele sumiu? O que aconteceu? Porque houve uma mudança radical. Amém, gente? Então, a casa na verdade mais alto. Pois é, eu falei para ele esse dia, não falei? Falei para você? Pois é, ele ouviu. Então, mais alto. A casa não tem dono. É um lugar, na verdade, a casa não tem dono. Quer dizer, é um lugar que pode hoje ser do Obiru de amanhã. Ser. Hoje ser do Ramiro, amanhã não ser. É? Se mudar o dono, muda a casa. Se mudar o dono, a casa muda. Amém? Na verdade, ela não tem dono. Amém? Eu estou aqui nessa casa, aí você pensa, a casa é o seu corpo. A casa é o seu corpo. Então, você está na casa aí, mas na verdade ela não é a sua casa. Onde está a sua casa? Aonde? A sua casa está no céu. Amém? Então, essa casa, ela não é minha. Eu estou aqui provisoriamente. Eu estou nessa casa por enquanto. Então, está assim. Enquanto desse corpo, quer dizer, eu estou aqui, mas a casa, na verdade, não é essa a nossa casa. Não é essa, não é esse o seu corpo. Amém? Por outro lado, a gente, olhando a casa, não dá ideia do dono, do morador? Então, A gente tem uma ideia. Deus fala assim: examina o espírito, examina o espírito. Então a gente examina o espírito. Que tipo de gente que tem dentro daquela casa? Que tipo de gente que mora naquela casa? Que pessoa é aquela que está naquela casa? Eu olho isso, eu vejo, examinar o espírito. Eu examino o espírito. Pelo lado de fora, como é que eu sei que espírito tem ali? Amém? Então, você observa, julga. Nós temos que aprender, separar o bem do mal, o joio do trigo, o certo do errado. O certo, o errado, o joio, o trigo, está tudo dentro de quem? Das casas. Amém? As coisas erradas, o espírito, eu sempre digo, o revólver ele não precisa de uma mão para poder puxar o gatilho. Precisa de uma mão para segurar a faca, para poder... Um carro não anda sozinho, a não ser, mesmo que você coloque o carro ou o avião, qualquer coisa, para poder andar sozinho, tem alguém ali controlando. Nós não fazemos nada sem que haja alguém nos controlando. Nós não fazemos nada, nós não somos nada se não houver alguém que seja dono da casa. Interessante o seguinte, que a pessoa quando aluga a casa, é o dono da casa. Né? Por exemplo, vamos lá na casa do Alessandro. Onde é a casa do Alessandro, Alessandro? Onde é a sua casa, Alessandro? Ou você mora na casa do seu sogro? Onde você mora? Onde é que sua casa, Ló? O Alessandro está sabendo. Onde é Ló? No apartamento não sei quanto, no bloco não sei quanto. É a casa do Alessandro. Se ele chegar no banco e perguntar a sua residência, ele vai botar, ué. Amém? Você mora onde? Onde é a sua casa, Iraci? É ali, ué. Então, na verdade... O dono, o seu senhor, o seu dono, o seu senhor, ele pode mudar. Quem é hoje o dono? É quem está aí. Quem é hoje o senhor? É aquele que está aí. Se mudar, mesmo, acabou. A casa é sua, enquanto você estiver lá. Como que o governo, alguém aí, traga uma lei diferente e que... Pronto. Então nós, na verdade, o corpo, ele não tem dono. Quem é o dono? É aquele que estiver lá. Que estiver mandando, que estiver dirigindo, que estiver guiando. É aquele que está lá. Bom... Agora vem a questão da escravidão. Mas o chefe fica aqui, mas ele não manda. Quem manda é o dono da casa. Na verdade, o dono da casa não é o chefe. O chefe, ele é escravo, ele é filho. Ele é filho, é um filho lá da casa. É alguém que está ali na casa, mas que... Amém? Ele é escravo? Isaac, Ismael, Isaac, Abraão, Sara e Agar. Os dois meninos, enquanto eram pequenos, foi crescendo ali, não tinha muito problema. Sara e Agar não olhavam uma para a outra assim, tinha lá seus problemas. Mas na medida que os meninos foram crescendo, começou a aparecer o problema. Na medida que as crianças foram crescendo, começou então a aparecer os problemas. Amém? Você começa a requerer os seus direitos. Aí, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. De repente, eu começo, eu não quero fazer, mas você vai ter que fazer. Eu não posso, mas você vai ter que fazer. Porque o dono da casa sou eu. Amém? Então, dá para você entender perfeitamente o seguinte, que a nossa luta contra o pecado, a nossa luta contra o dono da casa. Deus fala assim que quem estava na casa era o diabo, era o dono, era o diabo. E a casa tinha uma aparência, a casa tinha o seu jeito, etc. Só para você entender que isso que nós estamos falando. Aí veio um mais valente, veio, entrou na casa, botou o outro para fora, e agora a casa vai ser do meu jeito. Os meus atos serão diferentes, as minhas atitudes serão diferentes, o meu comportamento será diferente, enquanto eu estiver ali. Amém? Eu estou aqui, mas eu não ponha isso na sua cabeça. Vamos agora ler a partir do versículo. Aí eu tenho certeza que na sua cabeça deve estar aí cheio de dúvida. Aí você pergunta, o que é que custa perguntar? Né? O que é que custa você perguntar? Não custa nada. Vamos lá. Deus usa o natural para explicar o espiritual. Alegoria. O que é alegoria? Né? O que é alegoria? E o que é metáfora? E parábola. Alegoria. Né? Então você... você bate na cangaia pro burro entender, né? Você chacoalha o negocinho ali, o boi já sabe. Porque ele já levou várias ferroadas. Então, a hora que ele vê aquele barulhinho, ele imagina. Ele vem ferroada, né? Então, deixou andar, né? A gente bate na cangaia, você olha na casa e vê a casa toda esculhambada, fedendo e até... Você imagina o morador, mano. Você vê uma casa daquela, você imagina o morador. Tinha uma casa lá no Jaú, a casa era enfiada no meio do mato. De vez em quando você via sair, é uma senhora bem velha, não tem nada contra as velhas, mas era uma velha. Entendeu? Vocês já têm medo quando falam uma velha, assim, você já tem medo. Então saía lá uma senhora bem velha, e a casa dela, ela fazia trabalho espírita lá na casa. Então, era uma casa tenebrosa. Como é que ela chamava, meu? Hã? Helena, Dona Helena, né? Às vezes ela saía pro Jaó, caminhando com um gatinho assim, né? Carregando um gato, sabe? Aí ela andava devagarzinho, tá? Não conversava com ninguém, parece que ela não tinha amizade com ninguém. Então é um negócio, e a gente tinha medo até de passar lá na porta da casa da rua. Então, a casa mostra, amém? E a casa somos nós. Pessoa irada, oprimida, violenta. Você imagina, boa coisa não está lá dentro. Amém? Parábola é isso. Deus está usando a casa como sendo uma figura, uma parábola. Para quê? Para que você entenda que ele não está falando da casa, está falando de nós. Está falando de você. Se você se sente, você mesmo se sente, nossa, mas hoje, né? Hoje, não tem assim? Então, alguma coisa está lá dentro de você causando isso. Alguém está lá no alpendre tentando, né? Ele olhou lá na porta, a luz vermelha. Ele falou, essa casa aqui, eu posso entrar. Não é não? E ele viu lá, entrou um, saiu o outro, entrou um, saiu o outro. Foi. É assim, gente. Ora e vigia. Ora e vigia. Por quê? Porque a casa, ela, mais alto? Não tem dono. Ela não tem dono. Amém? Na verdade, nenhum de nós, em sã consciência, pode dizer assim, eu vou fazer assim, 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 assim. Você fala uma coisa hoje, amanhã você está fazendo outra. Por que você fala hoje uma coisa e amanhã está fazendo outra? Hã? O que aconteceu? Então? E o morador muda. Um dia está morando num apartamento ali, o Alessandro, está um pouquinho, não é o Alessandro mais. Aí está morando na casa lá, era assim, está um pouquinho, não era assim mais. Assim somos nós. Assim somos nós. Amém? Vocês concordam? Imagina então o quanto a gente precisa ter cuidado. Qual o maior cuidado que nós temos que ter? Com a casa ou com o morador? Com o morador. Eu preciso dizer, se o morador continuar, as coisas vão continuar do jeito que o morador gosta. Se o morador, se a pessoa que estiver ali, for Deus, a casa vai continuar do jeito que ele gosta. Amém? Por isso que Jesus falou, você conhece a árvore pelo fruto. O fruto é a beleza da árvore. O fruto é a aparência da árvore, né? Eu não posso dizer que aquela árvore, se o fruto eu ainda não experimentei, se o fruto eu ainda não vi, vamos esperar que aquela árvore produza fruto para depois dizer que aquela árvore é boa. Então Deus está sempre falando para nós que o importante é o que está dentro de nós. O importante é o que está dentro de você, meu irmão. A árvore, a árvore por si só, ela não responde para nós se ela é boa ou não. O fruto, o resultado da vida daquela árvore é que vai mostrar para mim que ela é boa. Amém? Vocês concordam? Então, tudo isso, Deus tem que estar falando com a gente, porque nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Com o que está dentro de nós. Agora, ficou aí bem claro também o seguinte, que como que eu sei que o que está dentro de nós é bom ou ruim? O aspecto. O aspecto. A gente não julga ninguém pela aparência. A gente não julga ninguém pela aparência. Por quê? Hoje a casa está toda esculhambada. Mas mudar o dono, a casa muda. Então eu não posso chegar, julgar pela aparência, quer dizer o seguinte, eu dizer que o julgar, esse, eu vou dizer que o Luiz está condenado? Eu não posso julgar. Ou dizer que o Luiz está salvo? Eu não posso julgar. Por que, que eu não posso julgar? Muda o dono. Amém? Muda o dono. E muda o dono. É, de vez em quando, qualquer hora, como é que é? Ajuda, gente. Muda o dono uma vez por ano, muda o dono de 100 em 100 anos. Lava. Qualquer hora, ninguém sabe até quando você vai morar naquela casa. Ninguém sabe, Ramiro, até quando você vai ficar ali. O dono, então, gente, ele muda qualquer hora. Né? Judas. Pedro. Pedro andando com Jesus. Andando com Jesus, amigo, companheiro, etc. De repente, sai de mim, Satanás. Quem estava na casa já não era mais amigo. O mesmo. Era outro. Amém? A Bíblia deixa claro ali, entrou, Satanás entrou naquele momento. E interessante, gente, que ele entra e sai. Amém? Se a casa não estiver ocupada, aí você chega, por exemplo, ali, tem uma construção ali no... É impressionante. É lá na, não sei se é na Avenida Goiás, eu não estou bem seguro aqui. Não, acho que é na Avenida Goiás. Que não, não é aquele prédio da Araguaia, não. Não é aquele prédio da Araguaia, não. É uma casa, é uma construção, é que ficou, não sei por que carga d'água, está sem. E aí, os bandidos, o pessoal de rua, começou a usar. Mas aí eu cheguei, botei um pouquinho minha cara lá dentro, assim, do... Mas que mau cheiro, que coisa tenebrosa. Que coisa horrível. Mas por quê? Porque a pessoa chegou, não tem ninguém, não tem morador. Não tem ninguém vigiando, está entregue. Aí começa. Entra um. Encosta no cantinho. Aí entra, chega o outro. Morador de rua, chega ali, tem um deitado lá. Ele entra, deita no outro canto. Dá um pouquinho, você vai ter que chegar lá e... Cuidado para não pisar em gente que vai estar lá. Vai estar assim, ó. Assim também somos nós. A porta é assim. Se você não fechar, se você não guardar, se você não tiver cuidado... Vai entrar um. Dá um pouquinho. Né? O dono da casa não está nem aí. Apareceu um cachorro, ele pôs para dentro. Apareceu um gato, ele pôs para dentro. Aí, o cachorro que está passeando por lá, ouviu o latido ali. Chega lá. O que que ele faz? Ele entra também, está... Lá tem coisa para comer, lá tem negócio, tal. Ele entra também. Então a nossa vida vai virando uma cachorrada. A nossa vida vai virando isso. Porque vai, não tem dono. Amém? Vocês concordam com isso? O importante... É a gente entender as escrituras, porque a partir daí, eu tenho que tomar as minhas providências. Então, Enquanto eu estiver nesse corpo, olha aí, eu aluguei a casa. Na verdade, essa casa aqui, ela é provisória. Eu estou nela, mas a minha casa definitiva não é essa. Mas enquanto eu estiver aqui, por exemplo, enquanto eu estiver aqui, eu quero o móvel ali, eu quero a parede pintada desse jeito, eu quero isso, eu quero aquilo, etc. Isso quer dizer o quê? Ó, se eu começo a beber, se eu começo a fumar, se eu mexer com droga, etc., eu estou estragando. Mesmo que seja uma morada provisória, estragou um Ilhós, eu vou lá e corrijo. Mesmo que seja uma morada provisória, eu tenho que cuidar da minha casa.
Como se fosse permanente.
Como se fosse. Mesmo sendo uma morada provisória, eu tenho que cuidar. Amém? E é isso que a gente tem que ter cuidado, porque tem coisas. O morador da casa morou naquela casa um ano e acabou com a casa. O morador da casa morou naquela outra ali e ele transformou a casa e a casa ficou maravilhosa. Amém, gente? Conclusão que a gente chega, então. Depende do morador. Depende do morador. Se você comete mal, você peca, você faz as coisas, você vai atrair para sua casa a coisa errada. Mas se você age de outra forma, da mesma forma, a sua casa vai ficando cada vez mais bonita. O jardim vai ficando mais bonito. Depende dos nossos atos, da nossa atitude, do nosso comportamento. Amém? Então, vamos ler agora Gálatas capítulo 4, versículo 21. Lê para mim, por favor, filho.
Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os dois concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar.
Então, presta atenção nisso. Os dois concertos. O que é concerto? As duas alianças, os dois concertos. Um gera filho para a escravidão. Por exemplo, o primeiro concerto, a primeira lei de Deus disse que nós éramos filhos do diabo. A primeira lei, ela vem e fala isso. O concerto, a lei de Deus, o primeiro concerto, Ramiro, ele vem e diz exatamente o que nós somos. Ele fala uma coisa, o segundo vai falar outra. O primeiro concerto mostrou para nós o que nós somos. O que nós somos? A casa nossa era condenada, filho do diabo, morador, não prestava. O primeiro concerto fala isso. A lei diz exatamente o que colocou todo mundo nessa situação. Então vamos botar daqui para lá a lei. E daqui para cá o novo concerto. Né? Então, a princípio, a lei colocou a gente nessa situação. Disse o quê? Que você não presta, que você é raça de vibra, que nós somos filhos das trevas, né, que nós somos rebeldes, que nós somos isso. O primeiro conselho veio para... Então, gerou filho escravo, só escravo. Só escravo. Não tinha nenhum livre, só escravo. Jesus Cristo veio e começou, então, a libertar. Libertar os escravos. O Novo Testamento já diz, já está falando dos filhos, filhos. Aqui são os escravos e aqui são os filhos. Agora você vai começar a observar, o que que se fala do filho? Qual é a promessa de Deus, é para os escravos ou para os filhos? O reino de Deus é para os escravos ou para os filhos? A terra que Deus prometeu é para os escravos ou para os filhos? Para os filhos. Então, no mundo existem essas duas coisas. Existem os escravos, existem os filhos. Vamos ler agora, continuar lendo, para ver se a gente, concorda que é um assunto difícil? Não é? Mas será que não, a gente não precisa entender? Às vezes a pessoa pensa assim, mas o povo nem parou de mentir ainda. Como é que eles vão entender isso? Se nós, a gente for esperar o povo parar de mentir, nós nunca vamos entender, né? Porque o povo nunca vai parar de... Sempre vai existir os escravos do pecado. Sempre vão existir os escravos, sempre vão existir os que mentem, os que falham, etc, etc, etc. Mas nós precisamos, porque Jesus Cristo veio exatamente para libertar os escravos. Vamos continuar lendo, então?
O que se entende por alegoria? Porque estes são os dois concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos.
Então, a Jerusalém que agora existe é escrava com seus filhos. A mãe e os filhos. Bem, a Nath, pelo jeito, ela não entendeu, né, Nath? Está entendendo, mas está difícil. Então, vamos repetir esse versículo aí?
Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos.
Amém. Amém? Lembra que eu falei... Ok. A Jerusalém que agora existe, é escrava com seus filhos. E os filhos de Deus, onde é que estão? Onde é que mora os filhos de Deus? Onde é que eles moram? A Jerusalém que agora existe é escrava com seus filhos. A Jerusalém que agora existe. Olha aí. Pega ali do lado assim. Tem uma Jerusalém ao seu lado aí. Ela que existe. A Lucilda que no João Filho. Viu? A Jerusalém que agora existe é escrava com seus filhos. Então, onde é que estão os filhos de Deus? Daqui um pouquinho eu respondo. Continuando.
Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós.
Amém. Porque... A nossa mãe, onde ela está? No céu. Você pega nela? Você pode pegar na sua mãe? Não. Repete o versículo.
Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós.
E a Jerusalém que está na terra? É escrava. Continua.
Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os a que têm marido.
Amém. Qual é que tem marido? Qual é que agora que tem marido? A escrava. Jesus já veio, já casou com a igreja? Então a igreja tem uma igreja que não tem marido. Onde é que ela está? Amém? A igreja que tem marido, a igreja que ela que é escrava. Amém? Era exatamente o caso de Abraão lá com Sara. Agar, Isaac era promessa. Isaac era promessa. Você vai ter um filho, você vai ter um filho. Isaac era promessa. Mas estava demorando demais. Estava demorando demais. Então vamos arrumar um filho. Vamos arrumar um filho. Aí pegou e arrumou um filho de qualquer jeito lá. Arrumou uma escrava lá. E Abraão veio, etc. E arrumou o filho. Era filho de Abraão? Era. Mas era também filho da escrava. Amém? Ele não era um filho legítimo. Ele não era, na verdade, o herdeiro. Na verdade, não, aquela não foi a promessa de Deus. A promessa de Deus foi para quem? Sara. Abraão, você vai ter um filho com Sara. Eu não prometi o filho com Agar. Eu prometi o filho para você com Sara. Não, mas está demorando demais. Né? E dá um pouquinho, nós não vamos dar conta de arrumar esse menino, etc. Mas era a promessa de Deus, tinha que confiar. Muitas vezes nós queremos ser filhos de Deus antes da hora. Nós queremos ser filhos de Deus antes da hora. O que que existe para nós? Existe uma promessa. Nós somos filhos da promessa. Existe uma promessa, Cláudia. Por enquanto eu ainda habito a escrava. Eu ainda habito a escrava. Os filhos de Deus são os filhos da promessa. Quando Cristo se manifestar, os filhos de Deus se manifestarão com Ele. Amém, gente? Então, você, por enquanto, você tem que ter cuidado com a casa que você mora, que ela não é sua. Você habita a casa. Você habita a escrava. Os filhos de Deus são os filhos da promessa. Amém? Eu creio que eu sou filho de Deus. Eu tenho fé que eu sou filho de Deus. Eu tenho esperança de ser filho de Deus. Mas eu não posso. Enquanto eu estiver nesse corpo, qualquer hora o dono da casa não pode mudar? Qualquer hora o dono não pode mudar? Amém? Jesus falou, olha, não te ensoberbeças. Porque assim como você foi arrancado da oliveira brava e enxertado na boa oliveira, da mesma forma você pode ser arrancado de uma e voltar a ser o que outro. O cachorro, o porco volta para a lama e o cachorro volta para o vômito. Então, nós não podemos, muitos dentre nós começam a folgar, começam a desanimar, começam a relaxar, né, vamos dizer assim, como se eles já fossem filhos de Deus. E ainda são filhos da promessa. Eles ainda estão habitando o corpo do pecado. Ainda está na casa da escrava. Amém? Ainda faz parte da escrava. A terra, a igreja que está, é a escrava. Amém? Aí estava lá. Mas o filho da promessa veio depois. O filho da promessa veio depois. Amém? Quando veio um mais valente, se Cristo me libertar, então Isaac era livre. Isaac era livre, mas era, vivia como Ismael. Mas chegou um determinado ponto em que ele pegou Ismael, chegou um determinado ponto que não tinha mais como conviver. Os dois. Dentro da mesma casa. Amém? Então, na medida em que Cristo vai crescendo, que o Filho de Deus vai sendo formado dentro de mim, eu começo a ansiar pela minha habitação que é do céu. Amém, gente? Assim, quando o Filho de Deus começa a crescer dentro de mim, Abraão e chama Ismael e Isaac, quando eles foram crescendo, não tinha como. Um tinha que ser lançado fora. Amém? Um tinha que ser lançado fora. E aí, então, eu começo a ansiar, eu, que estou nesse corpo, eu estou no corpo da escrava, eu estou no corpo do pecado, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu começo a ansiar, eu começo a ter vontade. Paulo falou, para mim morrer é lucro. Amém? Sabe por que a gente não quer morrer? Sabe por que a gente luta, a gente tem medo de morrer? Porque nós ainda gostamos da casa. Nós ainda não crescemos suficientemente. Nós ainda cuidamos como se a casa. Na verdade, ela não é. Mas para que a gente veja isso, a gente precisa crescer. Ismael, o Isaac, foi crescendo, Ramiro, ele foi crescendo, e de repente ele começou a requerer os direitos dele como filho. E Agar começou a reclamar. E Sara começou a apertar Abraão. Amém? Você vai ter que, vai chegar um momento, você vai ter que lançar fora um e ficar só com um. Amém? É um lugar que não pode ficar os dois moradores. Não tem como ficar os dois moradores. Um tem um costume completamente diferente do outro. A casa não pode ser alugada para os dois. Amém? O certo é que eu vou perceber quem é que está morando na casa. Será que a Paula já conseguiu lançar fora o outro? Será que a Paula já pôs para fora todos os cachorros, gatos? Será que a Paula já conseguiu pintar a casa, mudar o quintal, o jardim da casa? Ou ainda ela mantém? Amém, gente? É uma alegoria, isso é para você saber, amém? Quem é que realmente, você já entende, já suficientemente, para poder pensar da forma como nós estamos falando? Ou continua feliz, satisfeito, como filhos da escrava? Você nunca vai lançar fora nem a escrava, nem o seu filho, porque vocês estão vivendo bem. Que hora que Abraão teve que tomar essa decisão? Ninguém pode servir dois senhores. Ninguém pode ter os dois senhores na vida dele, irmão. Vai chegar um momento em que você precisa lançar fora um e ficar com o outro. Ninguém pode servir dois senhores. Da mesma forma que a casa não pode ter dois moradores. Amém, gente? Se Cristo está em vós, ainda para avisar, se, será que é realmente Ele que está em você? Será que aquele que habita em você, a Bíblia, gente, fala assim, mas na hora de entender, não é difícil, não. Basta você entender assim, ó, se eu estou fazendo isso aqui, gente, o morador... É o morador que vai determinar o que, que eu estou fazendo. E qual é a nossa luta? É contra isso. Diante de mim estão as duas coisas. Continua lendo, por favor.
Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac.
Isso. Repete.
Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac.
Mas nós, irmãos, quem? Mas nós, irmãos, quem? Eu, o Cheque, a Nath aqui, etc., o Humildo, é assim? É ou não é? É? Eu não sei se vocês, eu garanto nós. Nós que ele fala aí. Amém? Mas nós, irmãos, eu não sei se você é meu irmão. Amém? Eu não sei, não posso garantir. Mas nós, ele está se referindo àquele lá no... Os que são realmente irmãos. Porque Ismael não era irmão. Será que nós sabemos aqui quem é irmão, quem não é irmão? Será que nós sabemos aqui quem é que está dentro da casa, quem é que não está? Mas nós, irmãos, referindo-se àqueles que já realmente têm essa consciência, aí sim. Aqueles que realmente são irmãos. Porque muitos, muitos, com certeza, no dia da manifestação do povo de Deus, eu imagino assim a quantidade de gente, né, que vai estar no mundo. E aí Jesus disse que foi como nos dias de Noé. Irmãos mesmo, tinha muito pouca gente. Tinha muito pouca gente. Filhos de Deus, muito pouco. Amém? Aqueles que carregavam a esperança, carregavam, lutavam para ser filho de Deus. Ou vocês acham que vai pegar o pacote assim todo? Ou vocês acham que vai chegar e... Quer dizer, os filhos de Deus aqui vão ser escolhidos no dia do encontro. Ou vai ser escolhido quarta-feira à noite. Ou vai ser escolhido na reunião de casais. Quem são os irmãos? São os da reunião de casais? Quem são os irmãos? São da reunião de domingo de manhã? Quem são? Ou de sábado à noite, ou de domingo à noite. Quem são os irmãos? Quem são, gente? Responde. Né, Cláudio? Então, quem são os irmãos? Mas nós, irmãos, são aqueles que têm esse entendimento. São aqueles que estão lutando para ser. São aqueles que estão dizendo: Senhor, não retire de mim a tua graça, o teu Espírito. Senhor, lembra de mim. Quando o Senhor entrar aí no paraíso, quando o Senhor estiver no seu reino, Senhor, no dia da manifestação, não me deixa fora. No dia, Senhor Deus, de manifestar os filhos de Deus, lembra de mim. Eu estou aqui me esforçando, eu estou me empenhando. Eu quero que o Senhor lembre de mim, olha aí. Ó. Esses são os irmãos, são a esses que ele está falando. Nós, irmãos, nós. Nós. Não é? Simplesmente, não é? É aquele que perdeu a vida, é aquele que andou a segunda milha, é aquele que sofreu a injustiça, é aquele que realmente quis ser uma promessa de Deus. São esses que ele está falando, nós, nós. Vocês concordam? Porque senão ficaria muito fácil, mas nós, irmãos, vamos deixar isso lá para a denominação? Vamos deixar isso lá para o senhor, né? Mas nós, irmãos. Você concorda? Versículo 29.
Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim também agora é.
Então, repete.
Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim também agora é.
Repete.
Mas, como então aquele que era segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito...
Está aí uma coisa boa para você saber de que lado você está. Está aí uma coisa boa para você saber se você é filho da escrava ou filho da livre. Está aí. É uma característica do filho da livre ser perseguido pelo filho da escrava. E é uma coisa que a igreja, a escrava, ela não gosta. Não gosta de quê? Começar a perseguir a Iracia, ela já acha ruim. Não é, Iracia? Se começa a perseguir um, acha ruim. A gente deveria ficar era feliz. Por quê? Porque, olha, se eu estou sendo perseguido, então está cumprindo a palavra na minha vida. Mas precisa ser perseguido mesmo. Não é? Qualquer coisinha não. Precisa ser perseguido mesmo. Amém? Não é qualquer coisa que eu falo, porque muita coisa você pensa que é perseguição, não é perseguição. Perseguição, ela é feita pelo próprio diabo. A perseguição é uma coisa seguinte, você não, o diabo, ele marca você de perto. Ele marca você de perto. E ele age. Como eu falei, o revólver não vai dar tiro se não tiver uma mão. Ele vai usar o bibi. Ele vai usar o rameiro, ele vai usar o outro. A casa permitiu, ele entra. Eu preciso perseguir esse aqui. Eu vou usar o cheque para perseguir a Mirella, que está bem pertinho. Amém? E é uma característica dos filhos de Deus serem perseguidos. É. Então, quantas vezes eu dei graças a Deus? Quantas vezes, ali, às vezes, na oração, chorando, eu pude entender isso? Amém? Nós nunca podemos esquecer, gente. Isso é um perigo, porque a gente começa a achar que nós estamos alugando a casa é nossa, e pronto, e já acabou. Não, na verdade, nós estamos provisoriamente na casa. Nunca ela vai ser a sua casa. Amém? Enquanto neste corpo, a situação nossa não é definitiva. Vamos prestar atenção nisso, nesse detalhe. Enquanto nesse corpo a nossa situação não é definitiva. Concorda? Não é. O seu casamento não é definitivo, a sua saúde não é definitiva, a sua alegria não é definitiva, as suas amizades não são definitivas, o seu trabalho não é definitivo, o seu vencimento não é definitivo, não tem nada. Vocês concordam? Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós vivemos pela fé. Não tem nada seguro, não tem nada definitivo. Amém? O assunto é muito difícil. Será que a gente conseguiu explicar? Conseguimos explicar? Amém, Nath? Conseguiu explicar? Conseguiu, filho? Mais ou menos, não. Fala. Não, pode falar. Cássia, fala, Cássia. A pergunta de vocês não sabem o tanto que elas são importantes. Tanto que as perguntas são importantes. E ele fala aqui, né, de modo nenhum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira, versículo 31, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. A nossa mãe, ela, a nossa Jerusalém, versículo 26, a Jerusalém que é de cima, é livre. E é mãe? Todos nós. Para o católico é todo mundo. Para nós não, né? É mãe de todos. Está referindo aos que realmente alcançaram a condição de filho de Deus. Né? Amém. Eu acho que eu não posso falar mais, porque senão vai complicar. Né, Marcelo? Eu acho que eu não posso falar mais, senão eu complico. Vamos ficar onde está mesmo. Aonde está? Já bagunçou muito a cabeça de muita gente. Você imagina se falar mais, né? Amém? Dani, fala, Dani. Ajudou? Em que sentido ajudou você? Hã? Dificultou mais um pouco. Então não ajudou, né? Apertou a rosca, assim, apertou, né? Assim, vai exigir mais de você, né? Não é isso? Não é? Nós, em que vocês acham que a gente precisa se preocupar mais? Com a casa ou com o morador? Morador. A casa é consequência do morador. Com quem nós devemos nos preocupar mais? O morador. Se o morador for bom, não foi assim que Deus mostrou na visão? É. Pergunta? Quem quer falar alguma coisa? Luiz. Luiz, é sempre o Luiz. É o... Ainda bem que tem o Luiz aqui, né, pá? Amém?
Amém. A pergunta... é, se enquanto nesse corpo sempre vai ter, assim, no caso de nós que cremos, sempre vai ter os dois filhos, o livre e o escravo, e quanto maior o crescimento do livre, maior a insatisfação dele nesse corpo? Essa é a pergunta.
É. Será que a sua pergunta ela procede ou você está querendo dizer?
Não, assim, será que eu nunca vou ser só o livre aqui nesse corpo? É isso que eu quero saber. Enquanto eu estiver nesse corpo, vai ter os dois. É isso que eu quero saber.
Hã? A pergunta do Luiz é meio capciosa, mas eu vou tentar responder a pergunta do Luiz. Você imagina que assim, que às vezes a gente quer saber o sexo do anjo, né? Não? Às vezes a gente quer saber que diabo de sexo ele tem, né? Então, a parábola, a figura, às vezes não é suficiente para poder ajudar. Na verdade, é assim. Nós não acabamos de falar que Pedro estava com Jesus, de repente, sai de mim, Satanás. Quer dizer, não era. Entendeu? Enquanto a casa for alugada para bordel, não entra um e sai outro. Não é? Enquanto, na verdade, Deus não está lavando, regenerando, transformando a gente. Por acaso nós não somos uma roupa encardida que todo dia tem que estar levando na água e passando sabão? Não é para tirar a sujeira? Não vai chegar um momento, não chegou um momento em que Ismael foi lançado fora com a escrava? Então, não vou falar mais nada. Já está explicado. Amém? Já está explicado. Certo? Paulo, chegou um momento em que Paulo falou, eu já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele chegou à estatura do varão perfeito, ele não tinha mais sujeira nenhuma. Não tinha mais sujeira nenhuma. Não tinha mais um cachorro, um gato, não tinha mais um mosquito, não tinha mais nada. Ele chegou à estatura do varão perfeito. Então você mesmo responde a sua pergunta. Também concorda? Você mesmo. O certo é que chega um momento em que Paulo fala, já não sou eu, e sim Cristo vive em mim. Né? Cristo vive em mim. Um novo homem já estava ali naquela casa. Né? Deu para entender, gente? Lança fora, vai chegar um momento em que você não permite mais a presença do escravo e nem da escrava. Vai chegar um momento em que você chega à plenitude do conhecimento de Deus, à estatura do varão perfeito, e que você não aceita mais o domínio do escravo. Amém? Vocês concordam?
Amém.
Então é isso. Amém. Valeu, Luiz. Valeu. É porque a gente conversa muito, eu converso muito com o Luiz, porque por isso que a gente conversa muito, né, Luiz? E ele tem razão de perguntar. Quer dizer, mas ele pergunta assim na frente. Eu queria que o pessoal perguntasse mais embaixo, né? Amém. Vamos lá. Alguém gostaria de falar alguma coisa mais? Neto? A hora que eu sair, ninguém me pergunta não, viu, gente? Pois quando eu saio, aí eu começo, aí vem um, não sei o quê, aí não. Amém? Agora, o cálice para sempre. Cláudia? Carlos? Ah, tem uma dúvida. Então vai lá. dá? Tem dúvida? É claro que a gente nunca vai conseguir tirar todas as dúvidas e todos os dias Deus vai estar acrescentando alguma coisa. Na medida que Ele acrescenta para a gente vai trazendo também para a igreja. Bem? Vai, Carlos.
Então, pastor, a minha dúvida é, Isaac é filho da livre, né?
É, Isaac é filho da promessa.
Como ele é filho da livre de nascença, ele tem a possibilidade de passar a ser escravo, né? E vice-versa.
Não.
Ele sempre vai ser livre. É. Mesmo se ele cair, ou se ele...
Isaac, aí você, como que eu respondo isso? Porque a gente está sempre, é o que eu estou falando, a gente quer saber o sexo, né? Enquanto não vê o sexo, você não vai arrumar o quarto do neném, né? Então, é uma parábola que usa a figura de Isaac e Ismael, é uma parábola, mas como que responde isso aí? Enquanto você tiver fé, enquanto você crê que você é filho de Deus, enquanto você lutar contra, você é filho. Né? Enquanto Sara guardou a esperança de ter o filho, ela foi filho. O dia que você perder a sua fé, acabou. Amém? Mas enquanto você tiver fé, sim, enquanto você tiver, eu creio que eu sou filho de Deus. Eu creio que eu vou ser filho de Deus. Eu creio que a promessa é para mim ser filho de Deus. Eu creio que eu vou passar, é como se fosse um vestibular, e que você estudou muito, muito, muito mesmo, e você fez a prova. Mas ninguém sabe ainda o resultado do vestibular. Mas pelo tanto que você estudou, pelo tanto que você fez a prova bem feita, então você já conta como certa a sua aprovação. Assim também nós. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Então, Paulo foi embora, certo que ele seria filho de Deus. Paulo foi embora, certo de que na manifestação dos filhos de Deus, ele estaria presente. Concorda? Mas ele, por que que ele tinha certeza? Porque ele correu a carreira, ele combateu o bom combate, Jesus Cristo, fez orações e súplicas para ressuscitar. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, senão não precisava fazer nada. O próprio Deus, nos dias da sua carne, ele se esvaziou. Ele era um homem como nós. E se ele não ressuscitasse, estava tudo errado. Então ele, imagina a luta dentro dele. Eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. E ele fez orações e súplicas. Ele temeu. Está lá escrito. Jesus, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Então, você imagina? Por que que eu tenho que fazer orações? Por que que eu tenho que lutar? Por que que eu tenho que pensar? Porque eu preciso passar nesse vestibular. No dia da manifestação dos filhos de Deus, eu quero estar lá. Eu quero ser o herdeiro de Deus. Eu quero habitar o novo céu e a nova terra. Eu quero fazer parte da igreja. Da igreja. Amém? Deu para entender? É isso. Quanto mais você estudar, quanto mais você se esforçar, não é não, Carlos? Mais... Deus fala, aquele que crê, aquele que realmente faz, luta, não se ensoberbeça, mas teme. Amém? Teme. Porque hoje nós estamos no corpo da escrava. Amém? Nós ainda estamos na situação que todo mundo está. Amém? Os filhos é a promessa de Deus. Eu garanto que você vai ser, eu vou te dar um novo corpo, você vai ser. Mas por enquanto, é apenas a promessa. Amém? Alguma outra pergunta? Não tem nada assim que falou, chamou sua atenção. Nem esse negócio do vestibular, nem nada, não? Não? Não, não. Carlos? Respondeu? Respondeu? Chamou a sua atenção em alguma coisa, Felipe? Por exemplo. Isso. É. A princípio, a gente pode falar, não é? Felipe está dizendo ali o seguinte, agora ele entendeu por que a gente precisa nascer de novo. Porque, a princípio, nós somos todos escravos. E aí, nascer de novo. É isso? E nós, o novo homem, aquele que nasceu de novo, o novo homem vai trazer a imagem do Pai. O novo homem vai parecer com o Pai. O novo homem é filho de Deus. O velho, não. O novo é. E ele vai trazer a imagem. Ele vai ser a imagem e semelhança do Pai. A casa, nós temos a promessa de uma nova, né? Então, Paulo fala, né? Deus, quando você, Deus está edificando para nós uma casa eterna nos céus, que é um novo corpo, é um novo. Amém. Então, vamos curvar nossas cabeças. Agora vocês vão, nós. Agora nós vamos cantar, né? Cantar, louvar. Agora você vai louvar com o entendimento que você tem. Você canta, você conversa com Deus no seu louvor. Você vai pedir, conversar. Senhor, faz de mim um filho. Eu creio que eu sou. Eu não posso abrir mão da minha fé. Ajuda-me. A não me ensoberbecer. Ajuda-me, Senhor, a não me afastar. Ajuda-me, Senhor, a correr essa carreira que nos foi proposta, a proposta que Deus nos fez, de nos dar uma vida eterna, a proposta que Deus nos fez, de dar ao seu povo, aos seus filhos, a herança da terra. A proposta que ele fez aos filhos de Deus, de que seriam herdeiros de Deus, que seriam possuidores da justiça, que seriam servos de Deus e trabalhariam com Ele no reino eterno. Por isso, Jesus, que nós saibamos como viver nesse mundo. Porque, na verdade, daqui nós não vamos levar nada. Nem mesmo a casa onde nós estamos. Daqui nós não vamos levar absolutamente nada. Sabemos que o dia que sairmos dessa casa, temos do Senhor uma casa definitiva. Abra os nossos olhos, Senhor, para entender esse mistério, para compreender, Jesus, a grandeza da sua palavra, da sua doutrina, do seu pensamento. Abra os nossos olhos, Pai. Seja o Senhor o único dono dessa casa. Seja o Senhor aquele que entrou para ficar. Entrou como o mais valente, tomou a casa e agora o Senhor tem o direito de fazer dela da forma que o Senhor quiser. Tenha liberdade de tornar essa casa cada vez mais preciosa aos seus olhos. Não aos olhos do mundo, mas que nós sejamos uma casa bonita aos olhos de Deus, aos olhos daquele que tem direito, porque pagou para estar dentro de nós, pagou para habitar em nós. Agora, irmãos, nós podemos entender por quê, né? Ele tem direito sobre nós. Na verdade, ele não está entrando arbitrariamente em nossa vida. Ele adquiriu esse direito. Nós somos, por direito, pertencentes a Ele. Tenha liberdade, Pai, porque a casa é Tua. Nós somos a habitação do Senhor. Aleluia. Amém. Amém.
Bye. Chegado a chance. nascer. A água e o Espírito, se crermos, seremos um com
Eu acho que ficou bem claro. Acredito que, com certeza, Deus ainda vai colocar essa palavra muitas vezes para entendermos melhor. Que assim como existe carne, o corpo terreno, haverá também um corpo celestial. Se você depois ler 1 Coríntios capítulo 15, Paulo insiste em nos fazer entender isso. Hoje, nós ainda estamos neste corpo, nesta casa, neste lugar que ainda não é a nossa habitação definitiva. Nossa habitação do céu, essa sim. E enquanto estivermos aqui, é lutando, é crendo, vigiando, orando, seguindo os passos de Jesus, para não sermos surpreendidos no dia do resultado final, né? Então, que Deus te abençoe, abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.